CBN Inovação.
Hoje, dia de estreia, estamos com o início de uma nova temporada com mais um novo parceiro de informações importantes para a gente. Estamos falando aí da PwC Brasil. Hoje quem vai conversar conosco nessa nova temporada é o Renato Akira Goya. Renato, quero te dar os parabéns para nessa nova jornada aqui conosco na Jornal CBN Vale. A PwC sempre trazendo toda a terça-feira um porta-voz para trazer novidades para a gente. Hoje você fazendo essa estreia conosco, quero dar os parabéns para você. Bom dia, viu, Renato?
Bom dia, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado.
Eu quero mandar um grande abraço também para o nosso colunista Felipe Becker, que esteve também nessa última temporada conosco falando sobre inovação. Ele, o criador do canal Bitec, que esteve conosco trazendo todo o seu conhecimento. Um grande abraço para você, Felipe Becker. Sucesso aí na sua nova empreitada, aí nos seus caminhos, que você sempre honrou muito bem essa pasta chamada CBN Inovação. E Renato, queremos conversar com você, queremos saber de você aí sobre informações importantes justamente nessa questão de inovação, tecnologia. É sempre bom que a gente entenda um pouco sobre algumas coisas que a gente acaba ouvindo por aí, ouvindo os jovens falando, as empresas falando, televisão falando, por exemplo, as startups. Né? Eu quero montar uma startup, quero ser uma startup. E às vezes quem tem pouco conhecimento, e essa é a missão do CBN Inovação, é levar conhecimento às pessoas, saber um pouquinho sobre esse mundo da tecnologia. E a questão das startups, ela é uma questão que está cada vez mais fluindo, crescendo. São José dos Campos é um exemplo desse tipo de inovação, né, Rodrigo?
Sim, sim. Temos aí muitas startups na região e é um prazer falar com todos.
Já vou pedir desculpa, não, Rodrigo, Renato.
Não, sem problemas.
Renato, então eu queria que você me dissesse assim, hoje você trouxe um tema para ser discutido. Fique à vontade, me conte um pouquinho sobre o que você pode nos trazer, sobre informações sobre essas questões das startups no Brasil, onde elas, os principais caminhos, quais são as pessoas que podem estar investindo, quanto que vale, por exemplo, as pessoas não têm noção, por exemplo, de preço, de formação, do que elas podem querer gerar de benefícios para as pessoas. Uma startup hoje, ela é cara, é um preço razoável, qualquer um pode criar uma startup com qualquer quantidade de recurso?
Uma pergunta que muitos empreendedores, né, os fundadores das startups, né, se fazem é quanto vale minha startup, né? Eu escrevi justamente um artigo recente sobre isso, mas primeiramente é bom a gente ressaltar que uma empresa, né, qualquer empresa, né, ela vale aquilo que o fundador, o dono, está disposto a vender e que o investidor está disposto a pagar, né? Porque não adianta também você apresentar um fluxo de caixa descontado, né, bem embasado, mostrando que sua empresa vale X, se não tem ninguém disposto a pagar por isso, né? Mas, como a gente está falando aqui de startups em estágios iniciais, né, muitas vezes ainda sem um produto, sem receita, sem clientes, então as métricas financeiras não são as mais adequadas para fazer essa avaliação. Então, aqui a gente vai falar de duas metodologias, né, básicas para avaliação de uma startup, bem em estágio inicial, quando a metodologia tradicional de avaliação de empresas, que é o fluxo de caixa descontado, ela não é aplicável, né?
Perfeito. E quais são os tipos de startups hoje que estão mais assim, em evidência? Existe algum tipo de segmento, alguma indústria, algum tipo de trabalho mais em foco hoje que está atraindo mais atenção dos empreendedores?
A gente tem startups em várias indústrias, né, porque cada indústria tem uma dor específica que, né, a startup busca solucionar. Mas a gente tem visto muito movimento, principalmente no setor de fintech, no e-commerce, né, na época do pico aí do distanciamento social, no início da pandemia, mas também temos aí no agronegócio, saúde, educação, logística, então a gente tem startups em todos os setores.
Tá, e nos últimos anos temos visto várias startups que tinham a chamada liquidez, ou seja, um fluxo de caixa interessante. Esse cenário é o mesmo? O cenário da pandemia alterou alguma coisa? A possibilidade de criação de uma startup hoje, ela é mais fácil ou ela é mais complicada?
A questão de liquidez, de fato, o mercado se retraiu um pouco, né? Depois que alguns unicórnios anunciaram demissões em massa, isso, de fato, assustou um pouco alguns investidores que estão um pouco cautelosos. Mas sempre vai haver investidores para uma boa ideia. Então, né, o empreendedor que tiver uma boa ideia, pode levar ao mercado que vai ter, sim, sempre pessoas querendo investir em uma boa ideia.
E essa ideia ela pode seguir tanto para a iniciativa privada direto, ou ela também pode bater na porta, assim, por exemplo, do poder público, uma prefeitura, por exemplo?
A maioria dos investidores são da iniciativa privada mesmo. A gente vê pouca inovação no setor público, infelizmente, né? Mas também, obviamente, o BNDES ele tem alguns programas de incentivo, investidores investimento do tipo anjo também.
Uhum. Agora você falou muito sobre o valor das empresas, assim, para saber de ter essa noção do valor da sua empresa, não é importante, por que é tão importante saber essa questão de valor de uma startup logo no começo dessa caminhada, desse empreendimento?
É importante porque sempre tem muita gente querendo investir em startups. Hoje temos aí investidores anjos, crowdfunding, venture capital, então tem muita gente querendo investir em startups, e aí é bom você estar preparado, né? Então é bom você ter uma ideia de quanto que você quer na sua empresa, para na hora de chegar numa mesa de negociação, você não ter surpresas, você estar bem preparado para sentar aí, para negociar junto ao investidor.
Sempre quando a gente vai pensando, a gente vê até em programas de televisão, né, Renato? Programas de televisão de pessoas que levam ideias para serem aprovadas por investidores. De repente, a pessoa de repente tem uma grande ideia, mas ela não tem um formato completo, ela não sabe, não tem uma apresentação completa, não tem um segmento, o mercado que quer atingir, mas a ideia é muito boa. Essa que é a grande questão. O que é preciso para saber apresentar para investidores, o que é preciso apresentar, quais são os caminhos para que uma ideia seja aprovada, uma ideia seja considerada útil e viável de alguém investir dinheiro?
Essa apresentação é fundamental. E então, numa startup em estágio inicial, para você angariar fundos, o principal é a ideia, né? Obviamente, a ideia é ser uma de fato inovadora, que resolva uma dor importante de um setor específico, né? Ou de diversos setores, e que também ela tenha um mercado, né? Um tamanho de um mercado interessante. Que aí sim os investidores vão começar a olhar, né, essa ideia e ver e vislumbrar que lá na frente ela vai conseguir atingir um market share e vai conseguir clientes e escalar rapidamente.
Uhum. Agora, quando você vai criar esse teu objetivo, uma startup, uma ideia inovadora que você vai querer apresentar para alguém, muita coisa fica pelo caminho, a gente acaba cometendo muitos erros, né? O empreendedor em si, falando então, empreendedorismo geral, quais são os principais erros que as pessoas cometem e quais as principais dicas que você pode passar para essas pessoas que estão nessa caminhada empresarial?
Quando a gente fala de jornada de investimentos, né, que é o foco aqui, o principal erro, na minha visão, é pensar só no tamanho do cheque, né? Pensar só no tamanho do aporte, só no dinheiro, e não no que a gente chama de smart money. O smart money é aquele investimento que, obviamente, vem em dinheiro, mas ele também traz ali conhecimento, know-how, rede de relacionamentos, né? Então é algo que vai além e que o investidor e que o fundador provavelmente não teria acesso sem esse investidor abrir as portas, né? Ontem eu fui num happy hour da Domo lá no Cubo e conversei com diversos founders, né, para os quais eu fiz o pre-seed ou seed investment, né? E todos eles falaram assim: olha, pô, depois que eu recebi aí um aporte de um venture capital, as portas se abriram, né? Muitas portas se abriram, pessoas que eu tentava acessar, agora eu consigo, a rede de relacionamentos é diferente, a base de clientes eu consegui aumentar rapidamente. Então, de fato, acho que o maior erro o fundador, ele não pode pensar só no tamanho do cheque, mas sim no smart money.
Certo, agora, Renato, você citou alguns nomes aí que, para quem não é muito fluente em inglês e para quem vai começar o mercado trabalhar nesse setor, alguns termos talvez não fiquem muito claros. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente quais são, por exemplo, para você fazer o cálculo da sua startup, para você calcular o tamanho do projeto que você está iniciando e esses tipos de investimentos, para ficar um pouquinho mais claro para o nosso ouvinte, como é feito esse cálculo para você dimensionar uma startup, o começo, o grau de investimento dela. E o que ela pode, esses outros caminhos de investimentos e parcerias que podem ser feitas?
Não, legal. Bom, a avaliação implícita, né, que é uma das metodologias mais simplificadas para a avaliação de uma startup em estágio inicial, ela é aquela que considera o aporte, né, do investidor e também o percentual, né, que o fundador está, né, tá disposto a vender. Então, por exemplo, se o investidor, se o fundador, ele está disposto a vender, né, 10% da sua empresa por 2 milhões de reais, então, nessa avaliação implícita, a avaliação da empresa é 20 milhões. Então, basta pegar ali o valor do aporte e dividir pelo percentual das ações ou cotas, né, que ele vai vender para o eventual investidor. E aí esse é o que a gente chama de post-money valuation, né, que é a avaliação após o investimento. E o pre-money valuation, que seria a avaliação antes do investimento, é basicamente o post-money valuation menos o aporte. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui que a gente falou, que a avaliação seria de 20 milhões, a avaliação antes do aporte seria 20 milhões menos 2, então seria 18 milhões. Então, essa é a metodologia de avaliação implícita, né? E a outra, que a gente fala no artigo aqui, é a avaliação do custo de reposição ou valor de piso, né? Então, o fundador, ele tem que avaliar tudo que ele gastou, né, para colocar, né, a startup no estágio que ela está hoje. E não pode esquecer também, obviamente, do investimento próprio dele, porque muitos desses investidores não têm salário, não tem prolabore, né? Ele não tem retiradas ali, ele está investindo o próprio tempo dele, então ele tem que colocar isso na conta também e trazer a valor presente, né, para uma taxa de inflação, para um outro indexador. E aí ele chega no valor, né, do custo histórico, né, ou custo de reposição, de recriação dessa startup, e aí sobre isso ele aplica um prêmio, mas isso é mais uma forma de avaliar ela como no mínimo, né, no que seria o mínimo. Obviamente, uma avaliação, ela leva a outros aspectos que levam esse valor. Então, essas são as duas metodologias mais simplificadas, né, mas obviamente que além, né, do recebimento de aporte de venture capital, como a gente comentou, né, existem investidores anjos, crowdfunding, e hoje existe até no Brasil também, né, empresas especializadas em dar empréstimos, né, para startups que estão em estágio inicial e não têm muitas garantias a oferecer para um banco tradicional, por exemplo, né.
Perfeito. Muitas variáveis, muitas questões, muitas informações que o empreendedor tem que ter, né? Ter toda essa continha no papel, toda essa conta no papel, toda essa estratégia, seja de investimento, seja de manutenção do seu próprio dinheiro, investimentos, recursos próprios, o próprio tempo do empreendedor é muito importante. E isso a gente vai sempre entendendo melhor ao longo dos nossos próximos encontros. Viu? Nós vamos aqui agora fechar a nossa conversa. Quero muito agradecer a sua participação por conversar conosco. Renato, você que é diretor da PwC, sempre numa terça-feira, um companheiro da PwC vai conversar conosco, trazendo informações, trazendo novidades, em ajudar aos nossos amigos empreendedores, tanto na questão da inovação e tecnologia, como seguir melhor o seu caminho nesse país que precisa tanto desse recurso e precisa tanto de cabeças pensantes, que fiquem no Brasil e não vão. A gente não faça o nosso país exportar mentes importantes, viu? Renato Akira Goya, diretor da PwC Brasil, quero muito agradecer a sua participação. Até uma próxima, viu?
Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade dessa primeira sessão aqui, de muitas, e até a próxima.
Até a próxima. Renato Akira Goya, diretor da PwC Brasil. Agora, 10h47.
CBN Inovação.